Aguinaldo, bem-vindos para mais uma semana de Aguinaldo Indica. Eu não sou Aguinaldo, sou JP, e hoje estou aqui com o Diogenei.
Olá, eu estou aqui com o Spinner.
Cadê? Mostra o somzinho aí.
Ó, vai, vê se pega.
Hein? Deu pra ouvir Deu pra ouvir um peido de catita.
De novo, vou mandar de novo, ó. Mandei meu cavaco, parei.
Tudo bom hoje?
Estou bem, estou feliz.
Além de... Olha, feliz, né? Além de girar spinner, você tá fazendo alguma coisa de útil na sua vida?
Por que você me faz essas perguntas que me deixam triste, Jota?
Porque eu quero aflorar os maiores sentimentos aqui nesse podcast.
É, você já conseguiu.
Ótimo, esse era o meu objetivo. Tchau, gente. Mentira. Aqui nós temos hoje um convidado especialíssimo, direto de terras iradas, Gabriel Franca.
Deu pra ouvir? O Spinner? Eu também tenho um Spinner.
Putz, olha isso. Uou! Sei que é Spinner de verdade.
Vamos fazer uma competição.
Vai. Primeiro
vai.
Spin-off. Vai.
Em 3, 2, 1 e foi.
Captou?
Essa é a competição mais inútil de se ouvir um podcast, porque não tem impacto nenhum.
Eu acho que a gente merecia um prêmio Ig Nobel. Você já ouviu falar do Ig Nobel?
É o de gente que morre?
Não. O Ig Nobel, ele é como se fosse o Nobel, só que pra coisas inúteis.
Então, um exemplo de prêmio Ig Nobel.
Por exemplo, um que eu gosto muito, que inclusive você pode adquirir nas livrarias, se chama Como Procrastinar e Ainda Assim Fazer as Coisas. Mais ou menos isso aí. É, ganhou o prêmio Ig Nobel de Literatura de 2011, eu acho. E o cara escreveu um tratado sobre como fazer as coisas procrastinando outras. Aí é bem legal, cara. Funciona mesmo pra vida.
Eu acho que eu já vi essa técnica aí de procrastinar coisas mais importantes.
Exatamente. Você, por exemplo, se você tem que... Essa semana aconteceu isso comigo. Por exemplo, eu tinha que cortar o cabelo e eu tinha que ir na academia. E eu não queria fazer nenhum dos dois. Então um dia eu acordei e eu disse, não, eu não quero ir na academia, eu vou cortar o cabelo. E cortei o cabelo, cara. Olha aí.
Uou! Gabriel, acho que a gente devia criar o prêmio Ig Nobel.
Apoio. Mas aí qual vai ser o objetivo do prêmio?
Prêmios de coisas que o Aguinaldo... Desculpas que o Aguinaldo deu pra não gravar.
Porra, perfeito.
Não, então a gente pode fazer... Não, eu acho melhor. A gente pode fazer o seguinte. Quando uma pessoa inventar uma desculpa digna de Aguinaldo, aí ele ganha o Aguinaldo.
Puta, boa. Gostei.
Caraca, genial.
Pronto, acabamos de definir. A gente pode fazer uma premiação no final do ano e dar os prêmios Ig Nobel ou Agnobel? Ig Nobel, né?
Ig Nobel, né?
Pronto. Aí a gente pode dar os prêmios Ig Nobel no final do ano para as pessoas. Que nem o como é que é? O troféu Framboesa? É o Framboesa
Imprensa.
Que tem para os piores. Pois é.
Isso. Você quer o troféu imprensa do Silvio Santos.
Exatamente.
É o troféu desgracença.
Pronto. Pois então a gente vai dar o Ig Nobel. Matou?
Assim, eu acho que...
Gostei.
Eu acho que uma pessoa que poderia muito bem disputar o Ig Nobel é o próprio Aguinaldo.
Qual foi... Por que ele não veio hoje? Porque assim, eu só vim porque ele que me convidou pessoalmente.
Cara, todo mundo é assim. Todo mundo, o Aguinaldo chama, ele bota pilha, ele fala, não, bora, vai ser massa, eu vou estar lá dessa vez. Só que ele não está. Rodinei, por
que
ele não
veio? Mas tem informação nova, bicho, que o Gabriel olhou nos olhos de Aguinaldo. E o que os olhos de Aguinaldo lhe disseram, Gabriel?
Eles me disseram que dessa vez ele vinha. Eu acreditei.
Então eles mentiram!
Ele é que eu acreditei.
Você acreditou nos olhos de Aguinaldo?
Acreditei.
Cara, olha só. Aguinaldo, ele tem essa facilidade de passar emoções pelo olhar, porque ele é um ator também, além de antropólogo, jornalista, filósofo, cantor, compositor, ele é ator. E, cara, ele tava conversando comigo que ele vai fazer um teste de figuração de cadáver no CSI Fortaleza, que vai estrear ano que vem.
Rapaz, olha só.
E como ele é um ator do método, ele tá se passando por um cadáver já tem 72 horas.
A minha contribuição é o Spina.
Isso era o Spina?
Isso era o Spina.
Muito perto, cara. Eu pensei que fosse um caminhão passando.
Caraca, bicho. Eu também. Pode ser também um Spina gigante.
O Aguinaldo, ele é tão do método que ele realmente morreu, né? Pra interpretar o cadáver. Mas assim, vindo do Aguinaldo...
É tanto que ele tá aqui em casa, ó. Ele tá no quarto seguinte, porque eu vou levar ele de maca pro teste.
Isso.
Pra mostrar que ele tá realmente morto.
Eu nem me assusto se ele voltar. Se ele voltar à vida, porque ele é disso, né? Ele faz coisas e não desiste, né? No meio. Uhum. É complicado essa vida.
Ele vai ser o primeiro cara que vai reviver porque desistiu de estar morto.
Exatamente. Ele vai desistir de estar morto e vai reviver
persistente,
do nada, assim.
Persistente.
Cara, sei, o Aguinaldo tem uns probleminhas, cara. Me foda. A gente tenta ajudar ele, mas é difícil. Enfim, né? A gente, como ele não veio, a gente vai fazer um joguinho aqui pra saber quem,
vamos ter
quem
que tocar,
vai substituir,
né?
Ele na indicação, né? Infelizmente, eu tô desapontado com ele, cara.
Vida que segue.
Vida que segue. Enfim, o joguinho vem depois do próximo bloco aqui, tá? Já, gente. Só um instante.
Próximo bloco?
Faz a vinheta.
Eu esqueci uma vinheta de próximo bloco.
Cria agora. Próximo bloco, Cebolinha.
Próximo bloco. Voltamos.
Cara, que voz de cansado, velho.
Aqui o Aguinaldo, cara, eu tô desapontado de verdade com ele.
Desapontado pra não dizer...
Ele tá desapontado. Não deu essa piada.
Legal, Rodinei. Não deu certo.
Mas eu sou persistente.
Sem nem o que eu diga. É o seguinte, ó. Vamos ver quem vai substituir o Aguinaldo. Assim, acho que a esse ponto do campeonato, acho que qualquer pessoa que substitua o Aguinaldo é melhor. Tô ouvindo, Aguinaldo?
Uhum.
Tô ouvindo, né? Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu... bolei um jogo.
Campeonato de Spinner?
Opa.
Não, hoje não, porque o meu não tá aqui. Mas é o seguinte, eu bolei um jogo da minha cabeça, assim, sabe? Eu não acho que não existe, não.
Não teve que olhar a regra nem nada, né?
Não. Eu acho que não existe, não. Eu chamei ele de 21.
Opa.
Que, como vocês podem ver, eu tô com um deck de baralho na minha mão aqui, ó. Ouviram, né?
Caralho. Não pareceu que isso era um baralho.
Não pareceu um baralho?
Pareceu um Spinner. Opa. Pareceu uma calça rasgando, velho.
Enfim, pode parecer muitas coisas, mas é um baralho. E nós vamos jogar 21 aqui. Vocês conhecem esse jogo? Não é porque eu inventei agora.
Beleza.
Bora.
É o seguinte, eu vou jogar cartas na mesa. E vocês vão ter que me dizer quando parar. E não pode passar de 21. Só isso.
O nome desse jogo também poderia ser... João Kleber.
Podia ser João Kleber, com certeza. Aqui você fala, para. E você para, né?
Pronto.
Pronto, o nome do jogo é João Kleber. Mudou o nome aqui. Vamos jogar João Kleber. Mas é o seguinte, eu bolei um jogo da minha cabeça, assim, sabe? Eu não acho que não existe, não.
Não teve que olhar a regra nem nada, né?
Não. Eu acho que não existe, não. Eu chamei ele de João Kleber.
Opa.
É o seguinte, eu vou jogar cartas na mesa. Vocês vão ter que me dizer quando parar. E não pode passar de 21. Só isso. Vamos jogar João Kleber.
Tá. Adorei. Quem é que começa?
Rudinei. Mas é o seguinte, ó. Um pauzinho aqui na gravação. Eu realmente não sei como pontuar. Como é que eu faço?
Caraca,
isso?
Temos um problema. Cria agora um método.
Acho que a gente pode fazer o seguinte, ó. Cada um pensa numa carta. E quando tu chegar na carta, aí pronto, aí escolhe.
E quem você puxar menos cartas até a carta chegar ganha.
Ainda é 21, porra.
Eu não sei.
Nem outra coisa.
Foi tu que criou o jogo, porra.
Não, então pronto.
Tu tinha que ter feito um test drive antes.
Verdade. Recomeça o bloco, foda-se. Mas é o seguinte, eu bolei um jogo da minha cabeça, assim, sabe? Eu não acho que não existe, não.
Não teve que olhar a regra nem nada, né?
Não. Eu inventei um jogo chamado João Kleber. É o seguinte,
João Kleber. Por que será esse nome?
Nossa, JP, por quê?
Um nome muito original. Porque vocês vão pensar no número na sua cabecinha e vai dizer em quantas descartadas do baralho que eu estou aqui na minha mão vai chegar o seu número, entendeu?
Não.
Por exemplo, você fala número 5, 4 cartas. Não.
Que mais?
Não, tá ruim essa regra. Tá ruim essa regra. Assim, ainda foda-se, você fala o número que chega.
Não. Seguinte, ó. Eu tenho uma ideia melhor. É o seguinte, cada um escolhe uma carta, uhum. A carta que sair primeiro, pronto, porra.
Pronto. É isso. Pronto, vai ser, ó, por aí, vai. Mas é o seguinte, eu bolei um jogo da minha cabeça, assim, sabe? Eu não acho que não existe, não.
Não teve que olhar a regra nem nada, né?
Não. Eu inventei um jogo chamado João Kleber, né? Tem um baralho aqui. Que bosta. Aí, cada um vai escolher um númerozinho e naipe. Daí a gente vai baixando a carta na mesa até chegar ao primeiro que é o primeiro que carta escolhida para um de nós.
Pronto.
Mas a gente vai fazer isso
que jogo interessante.
A gente vai fazer isso 3 vezes. Que é pra ter uma...
Não. Eu acho que tem que ser o primeiro. E acabou.
Rapaz, o jogo não é seu aqui.
Embaralha aí. E Brasil.
É? Estamos de acordo aqui? Bora lá. Mas é o seguinte, eu bolei um jogo, não acho que não existe, não.
Não teve que olhar a regra nem nada, né?
Não. Eu inventei um jogo chamado João Kleber, que é o baralho aqui. Cada um vai escolher um númerozinho e naipe. Daí a gente vai baixando a carta na mesa até chegar ao primeiro carta escolhida pra um de nós.
Uau, que jogo interessante.
Bora lá.
Eu quero ser o Ás de Espadas.
Ás de Espada, Rodinei.
Eu quero ser 7 de ouro. Existe essa carta, né?
Rapaz, o 7 eu não sei se tem. O ouro existe, não sei se tem o 7. Tomara que tenha, né? Que aí você ganha.
Sim.
A minha é o rei de copas. Olha o barulho de baralhar.
Peraí.
Tô embaralhando. Eita, porra, caiu aqui. Ai. Caralho. Eu não sou um bom croupier, tá, gente? Mas vai rolar.
Um croupier? Croupier seria um croupira?
Eu sempre falava curupira.
Curupire é o cara que joga as cartas com a mão virada pra trás.
Que nem aquele cara do sal.
Cara do sal?
Do sal?
O cara que bota o tempero.
Sim.
O cara
cara que joga o sal extremamente sexy, né?
O cara é croupier, joga daquele jeito.
Curupire. Olha só, a primeira carta foi 3 de espadas.
Eu quero um storytelling.
O croupier...
Sobe a música tensa, JP olha para a carta, ele se concentra.
Eu acho que tu é lento, né? Agora que foi uma carta.
Ah, se fudei, meu amigo. 8 de paus agora.
Opa, 8 de paus.
4 de espadas.
Tá chegando.
É o seguinte, eu ganhei. Acabou de...
Tu ganhou?
Acabou de passar.
Qual?
A minha. É o rei de copas. Só que eu achei essa rodada paia. Foi muito pouco.
Tu achou paia?
Achei paia, por isso eu quero mais.
Não, macho, bora logo. Vai aí.
Caraca, o Gabriel é o primeiro convidado revolucionário do podcast. Que não segue a série.
É, pô.
Bora essa porra. Pô, sabe por que eu achei paia? Porque eu não sei o que indicar direito. Eu pensei coisas. Eu não tô com as ideias organizadas.
Então pega o Ás de Espada aí.
Pega o Ás de Espada. Então aí, vou jogando aqui.
Vai. Recomeçando o bloco, vai.
Eu inventei um jogo chamado João Kleber.
Não teve que olhar a regra nem nada, né?
Cada um vai escolher um númerozinho e naipe. Daí a gente vai baixando a carta na mesa até chegar ao primeiro carta escolhida.
Pronto. Eu quero ser o Ás de Espadas.
7 de ouro. Existe, né?
A minha é o rei de copas. Olha só, a primeira carta foi 3 de espadas. 4 de espadas.
O 4, ó. Tu puxa só mais uma perninha nele assim, ó. Aí ele vira um ás.
É mesmo, né? Mas não. Ás de ouros. 7 de ouros.
Uau, 7 de ouro?
Não, 7 de ouro não pode,
sete
mano.
7 de ouro, 7 de ouro sou
puta,
eu.
É mesmo, pô. É mesmo. Então, não, esquece, eu quero ganhar alguém.
Não, eu ganhei, deixa eu ganhar, pô.
Eu inventei um jogo chamado João Kleber.
Não teve que olhar a regra nem nada, né?
Cada um vai escolher um númerozinho e naipe. A gente vai baixando a carta na mesa até chegar ao primeiro carta escolhida.
Pronto. Eu quero ser o Ás de Espadas.
7 de ouro.
A minha é o rei de copas. Olha só, a primeira carta foi 3 de espadas. 3 de copas. Valete de espadas, 10 de ouros. 3 de ouros, 2 de paus, Ás de espadas. O Gabriel acabou de ganhar.
Uau, Gabriel, você ganhou?
Que maravilha, que surpresa. Eu queria agradecer muito. Eu queria aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, que ela provavelmente tá me escutando enquanto eu tô gravando, porque ela tá aqui no quarto do lado.
Chama ela pra gravar também, Gabriel.
Ela não deve estar entendendo. Né?
A gente convidou a senhora Flanken pra ficar aqui do lado aqui do estúdio, né? Ela tá só com um copinho ali na parede, provavelmente, né?
Verdade.
Joguinho não deu
puta
certo.
Puta que pariu, tem um negócio enorme, acho que.
E voltamos com essa frase linda.
É uma frase motivacional.
Que descreve muito sobre nossas vidas. Não diz como.
Sim. Principalmente nossas vidas sexuais.
Isso, vamos para o bloco das indicações, já que o desgraçado do Agnaldo não veio, Gabriel Franklin, você que ganhou aqui sem nenhuma roubalheira nenhuma, assim, sem corrupção.
Foi altamente honesto, inclusive nós temos uma auditoria aqui, né?
Mérito, ó, o auditor aqui da como é que chama?
Loteria dos Sonhos.
Loteria dos Sonhos. Do Total Leg.
O auditor é aquele cara que tá amarrado e amordaçado ali no canto da sala?
Isso. Aquele é o carteiro.
Ah, tá bom.
Aquele outro cara ali do lado.
Caralho, o Batman me comeu, velho. Puta que pariu.
Essa eu não tenho como continuar depois dessa frase. Mentira, o Gabriel Franklin. Indique sua indicação, que eu sei que você tem.
Na verdade, eu queria ter indicado isso pro Agnaldo, porque quando ele foi me chamar pra fazer a indicação, ele estava vestindo um vestido não, né? Porque isso não se veste. Mas ele estava usando...
O Agnaldo vestido quando, né?
É, pois é. Não, mas ele estava usando um calçado muito feio. Então eu vou indicar um calçado hoje. Eu vou indicar o Rainha Vôlei Branco.
Meu Deus do céu.
Rainha Vôlei Branco.
Eu acho que indicar calçado era o próximo nível que a gente precisava ao rumo da profissionalização desse podcast.
Eu acho o seguinte, ó. A sinopse, né? É o seguinte. O Rainha Vôlei Branco, ele foi um fenômeno durante os anos 90. E utilizado apenas pelas pessoas mais especiais e mais capazes daquela época. Mas hoje...
Como quem?
Como esportistas e pessoas acima de 50 anos.
E presidentes da República.
Presidentes da República, sim, verdade. Naquela época ainda não, mas hoje sim. E assim, hoje está muito mais acessível, hoje todo mundo pode conseguir. Então mesmo que você não seja uma pessoa totalmente excelente, como eu, você pode adquirir o seu Rainha Vôlei Branco. E ele, assim, me faltam adjetivos para falar dele, na verdade. Mas...
Não tem problema, a gente vai arrancar os objetivos de você.
Ah, mas a gente dá um jeito. Ah, eu tô quase sendo comido pelo Team Pro aqui. Mas é o seguinte, o Rainha Vôlei Branco tem várias utilidades. Você pode, com ele, praticar esportes, como corrida, como bocha, como golfe, como...
Curling,
exatamente. Entra na categoria bocha. Você pode ir para o trabalho, porque ele é muito leve, extremamente confortável. Eu posso atestar isso porque eu passo 8 horas em pé e utilizo o Rainha Vôlei Branco. Tem que ser branco.
Tu trabalha
para o
com
trabalho.
Rainha Vôlei Branco.
Trabalho com Rainha Vôlei Branco.
Então me explica aqui. O Rainha Vôlei Branco é daquelas chinelas que fecham? Ele é aberto?
Não é, tipo, é uma chinela. Rainha. Ele não é uma chinela.
É
um tênis.
Ele é um tênis. Eu acho que você deveria, nesse momento, abrir o Google e escrever Rainha Vôlei Branco pra você visualizar. Porque eu tenho certeza...
Eu imaginei uma chinela Raider.
Não, cara. É porque a marca Rainha ficou muito conhecida por causa de chinelas também, assim como a Raider. Mas o Rainha Vôlei Branco...
Ah, tô vendo aqui, o Rainha Vôlei Branco é o sapato mais clássico.
Exatamente. Diga aí se não eram só os campeões que usavam isso.
Só campeões. Sim. E bullies de colégio, com certeza.
Exatamente.
E Gabriel. Diga. Gabriel, mas por que tem que ser especificamente branco? Não pode ser um Rainha Vôlei Preto?
Porque o Rainha Vôlei Preto...
É algo elitista?
Porque o Rainha Vôlei Preto não pode ficar branco, mas o Rainha Vôlei Branco pode ficar preto. Então você já tem aí mais uma versatilidade.
É mais uma
característica.
Né, multiuso.
Porra, é o sapato camaleão.
Porque o Rainha Vôlei Branco, ele é o calçado do homem prevenido. Tipo, ele pode...
Da mulher também, né? Porque a mulher também...
Exatamente, era isso que eu ia falar. Sexo, né? Na verdade, ele é democrático. Ele pode servir a qualquer gênero. E um adendo a mais é que ele vem em vários tamanhos. Você pode comprar para um pezinho menor e pode comprar para um pezinho maior. Inclusive, você pode usar um pé grande e outro pequeno, como eu já fiz.
Só que, no caso, eu imagino que sai mais caro, né?
Não sei. Você poderia ter que comprar dois pares, né? Ou então, simplesmente, o vendedor pode errar, como vendedores erram, e ele te vender um par de cada tamanho.
Bom, eu acho que no caso não é um erro, ele tá querendo apenas te proporcionar uma experiência única, porque o papel do vendedor é te dar uma experiência única, né?
É verdade.
Gabriel, eu senti um quê de nostalgia na sua fala. Você tem alguma memória afetiva com o Rainha Vôlei
Branco? Tenho, porque eu nunca usei o Rainha Vôlei Branco, porque eu nunca fui uma pessoa totalmente excelente, né? Hoje eu posso usar porque ele está à venda nas melhores sapatarias do mundo. Mas...
Então isso significa que o Rainha Vôlei Branco significa o sucesso profissional.
Não só profissional, como pessoal também. Eu acho que, graças a Deus, a vida me proporcionou experiências. E eu acho que eu cheguei num nível em que eu posso e onde eu mereço realmente utilizar o Rayan Vôlei Branco. Porra. Mas eu queria só ressaltar, na verdade, que eu ainda não falei todas as utilidades dele e todas as ocasiões que você pode utilizar o Rayan Vôlei Branco. Porque ele não é só pro trabalho e não só pra praticar esportes, mas pra aquela balada na night, você pode usar
baladinha top.
Inclusive, a primeira vez que eu usei esse Rayan Vôlei Branco, que eu estou com ele agora no pé, inclusive, foi numa baladinha top. Com pessoas, com inclusive pessoas que estão nessa chamada.
Eu quero que você descreva, Gabriel Franco, como foi sua primeira experiência usando o Rayan Vôlei Branco na baladinha.
Storytelling.
Na o quê?
Hora da história. Na baladinha top.
Na baladinha top? Na
história.
Cara, foi uma experiência muito boa, porque sabe aquele negócio de sapato novo, a pessoa vai e dá um pisão, né? Eu sempre detestei isso. Ainda mais num tênis branco. Mas com o Rayan Vôlei Branco foi diferente, porque eu não sofri pisões apenas de pessoas conhecidas. Eu sofri pisões de pessoas desconhecidas, às vezes mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então foi uma experiência nova. E uma satisfação muito grande, realmente, de naquela luz negra, eu poder ver que meus pés brilhavam, assim, eu enxergava os meus pés no escuro.
Caraca, você se sentiu tipo, sei lá, o Tony Maneirão rebolando nos embalos de sábado.
Tipo isso. Mas eu não estava rebolando, eu estava dançando cúmbia.
Você sabe que sofrer pisões de pessoas desconhecidas é mais importante do que sofrer pisões de gente conhecida, né?
Por quê?
Significa que você é experienciado, você está vivendo.
Peraí, que
Rayan Vôlei Branco, bicho, poderia ser o nome de uma digivolução do Digimon, tá ligado?
Poderia, é verdade.
Wargreymon digivolve pra Rayan Vôlei Branco.
O Gabriel, ele comentou dessa baladinha top que ele usou o Rayan Vôlei Branco. Quer dizer que eu estava lá, né, Gabriel?
Isso é verdade, você estava lá.
Você lembra?
Assim como que outras pessoas, que inclusive já participaram deste maravilhoso podcast.
Eu não estava porque não me chamaram.
A Giane estava lá.
Sim, a Giane, é verdade. Mas que irá participar, com certeza teremos outros.
Com certeza mais. Eu quero dizer que esse dia...
Fiquei triste.
Foi o dia que eu mais vi Gabriel beber e dançar.
É verdade.
Continua triste.
Mas por quê? Porque eu estava com o Rayan Vôlei Branco, entendeu? Ele me deu confiança.
Tal qual a máscara de Loki no filme Máscara de 1994 deu essa confiança a Jim Carrey. O Rayan Vôlei Branco deu isso a você. Você compararia? Você acha que essa é uma comparação válida?
Eu acho que é válido, sim. Eu acho, inclusive, que quando eu calço o Rayan Vôlei Branco, eu me sinto uma pessoa mais confiante, mais diferente, mais apta a realizar as coisas do dia a dia e coisas extraordinárias. Eu acho que eu poderia tanto assaltar um banco quanto impedir um assalto a banco. Então...
Muito bom.
Eu acho que sentido. Isso...
Quanto ser o banco, né, a ser assaltado.
Sim, é verdade. Eu acho que eu sou uma pessoa mais completa quando eu estou de Rayan Vôlei Branco.
Essa sensação de poder faz muito sentido, porque eu tinha essa sensação com a sandália do Seninha. Quando eu calçava a sandália do Seninha, eu me sentia o garoto mais rápido da minha rua. Sendo que eu era um garoto muito gordinho e eu era muito lento, mas eu causava a ilusão em mim que eu era muito rápido, eu era o The Flash.
Provavelmente
era mentira,
como você era...
saía correndo e caía.
Provavelmente como você era um garoto gordinho, você não calçava o Rayan Vôlei Branco. Você calçava um top preto de couro.
Sim, caraca, usei muito.
Exatamente, que era o mesmo calçado usei que eu usava, muito. Porque eu também era um garoto gordinho. E eu não era que nem...
Eu também usava Kishute.
E eu não era que nem os caras legais que usavam o Rayan Vôlei Branco. Então eu só pude...
Eu não era...
A Nicole gordinho. Acabou de me comer. Nicole, muito obrigado, você me comeu.
Eu não era gordinho na época, eu era magrinho, ao contrário de hoje.
Olha, parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinho?
A vida tem dessas. Mas eu não usava Rayan Vôlei Branco, eu usava o Bical preto.
Bical.
Sim, também usei muito Bical.
Eu só queria dizer que eu comprei o meu Rayan Vôlei Branco pela internet, mas eu me arrependo muito, eu devia ter comprado nas Casas Pio.
Por quê?
Porque tem a maravilhosa música do Dia das Crianças.
Papapio.
É, mas só as pessoas que moram na mesma cidade que Agnaldo saberiam disso.
Olha, é o seguinte, essa música do Papapio é muito importante porque ela é... Importante não, é uma falsidade, né? Porque ela...
Não deixa de ser importante.
Implica, também. Ela implica que as crianças gostam de ganhar sapato.
Mas eu gosto de ganhar sapato. Eu adoraria ganhar um Rayan Vôlei Branco.
Quantos você tem?
É, mas assim, não é qualquer sapato. É um Rayan Vôlei Branco.
Rayan Vôlei Branco não é nem sapato, primeiramente.
O Nintendo 64 ou um Rayan Vôlei Branco?
Rayan Vôlei Branco é...
Rayan Vôlei Branco.
É forro...
Rayan Vôlei Branco.
De anjo, que chama a categoria. Forro de anjo.
Fogo que arde sem se ver. É o descontamento descontente.
Inclusive, o Rayan Vôlei Branco, ele tem um quê de inteligência artificial, assim, e tal. Porque quando você usa ele até ele se desgastar, você pode comprar outro. E aí você de novo está com o Rainha Vôlei Branco. É uma...
Ele nunca vai embora.
Ele nunca vai embora, ele tá sempre com você. Ele é tipo um Tamagotchi.
Gabriel, acho que você deveria usar o Rainha Vôlei Branco nos seus pés para sempre, até ele se fundir no seu pé e seu pé tomar a forma de um Rainha Vôlei Branco e você ter um Rainha Vôlei Branco no pé.
Não, eu acho que tem uma saída pra isso também. Você pode fazer uma tatuagem de Rainha Vôlei Branco no pé.
Meu Deus, incrível.
Caraca,
incrível,
muito bom.
Porque ele é tão confortável que parece que você tá descalço, entendeu? Então já acho que resolve aí a parada, fazendo a tatuagem logo. Eu acho que é uma... Eu comi o Goku!
E é com essa frase que a gente termina a indicação.
Porra, aí o High Five me comeu.
E essa
Porra.
Frase também. Com essa outra frase também.
Porra, aí o Obama vai me comer agora.
Essa provavelmente foi uma das indicações mais importantes que a gente já teve nesse programa, porque ela muda vidas. Dessa nossa indicação, eu fico sem palavras aqui.
Edificante.
Eu só quero calçar um Rainha Vôlei Branco agora, não consigo pensar outra coisa.
Cara, e uma das coisas que eu esqueci de falar, ele é baratinho, cara. Eu acho que ele é o tênis mais barato que você vai encontrar aí.
Eu vi aqui no, na internet, é bem baratinho mesmo. Mas não vamos dar propaganda de nenhuma loja.
Não vamos.
Porque nosso.
Mas ele é R$69,90 na Centauro.
Arrombado.
Mas é o seguinte, indicações relacionadas. Como estamos... Não, isso eu falo depois. Rudinei, alguma indicação relacionada a essa incrível...
Eu tenho uma indicação, cara. Uma indicação de um filme. Um filme com um ator dramático chamado Adam Sandler.
O maior ator dos nossos tempos.
Exatamente.
Eu acho que ele merecia um Aguinaldo.
Peraí. Desculpa, eu vou discordar porque a gente é muito feliz em ver uma época em que Adam Sandler convive com Nicolas Cage.
E caralho, é verdade. Eu queria ouvir um filme dos dois.
É um embate muito grande de talento e eu também queria ver.
Pô,
o filme.
Poxa, imagina aquele filme a outra cara, a outra face.
A outra face.
Se fosse, em vez do John Travolta e o Nicolas Cage, seria o Nicolas Cage e o Adam Sandler.
Porra, eu quero esse remake.
Seria incrível.
Tira o John Travolta. Enfim, mas o filme que eu vou indicar agora é um filme que eu não lembro o nome, que eu não assisti.
Olha só.
Mas que ele é um filme do Adam Sandler, em que ele tem tipo um poder. Eu acho que é isso, eu tenho quase certeza. Que ele, se ele calçar o tênis de uma pessoa, um sapato de uma pessoa, ele se transforma na pessoa que usou o sapato anteriormente, entendeu? Se eu calçasse a Havaiana do JP, que está aqui próximo a mim, e eu tivesse o poder de Adam Sandler nesse filme, eu me tornaria o JP, entendeu?
Caralho, e aí ficaria do JP?
Exatamente, eu acho que sim. Eu não assisti o filme, mas eu acho
mas
que...
Mas aí como é que ele ia voltar ele mesmo? Ah, é só ele calçar o sapato?
Eu ia tirar o
não,
sapato.
Não, tirar não. Ah, tá, entendi. Ou então ele podia calçar um outro sapato dele, que ele virava ele de novo. Né?
Exatamente.
Porra, massa esse do que eu ganho.
E se ele tirasse o sapato e pisasse no chão, o que é que ele se transformaria?
A última pessoa que pisou
ele transformaria na planeta Terra, né?
Caralho.
E se ele transformaria no planeta Terra?
Ele seria a real vindo do planeta Nibiru, seria o Adam Sandler.
Nibiru.
Caraca, Nibiru é o Adam Sandler.
Saudades de Nibiru.
O Adam Sandler é o Nibiru. Saudade de nada, chegou o dia desse e nem parou pra tomar um café, foi embora assim.
Cara, eu tenho uma teoria que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, é, na verdade, uma indicação correlata com esse filme aí. De um livro que eu posso escrever algum dia. Não sei. Mas vocês vão ter ouvido falar primeiro aqui no Aguinaldo.
Você tá fazendo uma indicação futura.
Exatamente, futuro. Na verdade, é uma coisa que eu sempre tive desde pequeno. Algumas pessoas que me conhecem já devem ter ouvido a minha teoria dos objetos. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, eu vou colocar ela na prática aqui agora, tá certo? Eu quero que vocês... Vai. Alguém tá de relógio aí?
Não.
Todo mundo tá de camisa?
Eu? Não.
Não.
Eu tô nu.
Tá certo.
Aqui, né,
você
tá vendo pra nós, tá olhando pra nós.
Verdade, é. Tá, então...
Eu tô apenas com o spinner na
só
mão.
Só com o spinner. Tá pronto, vamos utilizar o spinner. Pronto, o spinner é uma ótima indicação. Rudinei, você lembra o que você sentiu... Quando você comprou este spinner, ou roubou, ou ganhou...
Eu ganhei.
Você lembra?
Ganhei do meu amigo James, um abraço, James.
Mas você lembra do sentimento que você teve quando você recebeu esse spinner pela primeira vez, certo?
É, pra eu dizer o sentimento? Agora?
Não, eu tô perguntando, se você lembra.
Eu lembro,
lembra,
claro, né? Lembro.
Certo. Imagine que daqui a 5 anos você perdeu o spinner e daqui a 5 anos você encontra ele novamente. A primeira coisa que você vai lembrar quando você olhar pro Spinner, além de ser que você reencontrou ele, é daquele sentimento que você teve na primeira vez que você viu esse Spinner. Então os objetos, sejam eles quais forem, de um carro até um canivete, até, sei lá, uma calça, uma blusa, um relógio, os objetos eles têm a capacidade de armazenar sentimentos, de armazenar memórias. Então, na verdade, os objetos são máquinas do tempo, porque você volta no tempo para aquele exato momento em que você comprou ou ganhou, ou o que seja, e você consegue se ver naquele momento. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, mas é fato, os objetos são máquinas do tempo. Essa é a minha teoria.
Eu, quando tu falou da tua teoria do carro começando, eu imaginei não a máquina do tempo, mas um pendrive emocional.
Sim, mas é basicamente a mesma coisa. Se algum dia eu for escrever um livro sobre usando isso daí, vai ser mais ou menos isso. Alguém que consegue viajar no tempo através dos objetos. Mais ou menos isso aí, como o Adam Sandler fazia, que ele assumia a forma, né? Só que nesse caso o cara vai conseguir viajar no tempo através de sentimentos.
Mas deve ter algum filme com essa sinopse, né?
Cara, se tiver, roubaram a minha ideia, porque eu tenho ela desde que eu nasci. Então, se o filme tiver surgido depois de 87, é plágio. É golpe.
Não disse Inception.
Atenção, atenção, indústria do cinema, viu?
Tá.
Cuidado com Gabriel Franco.
Estão perdendo aí, estão perdendo um excelente plot.
Contratem Gabriel Franco pra ser seu roteirista.
Eu sou o 58º, 57º, 56º. 57º, 56º, 55º, 54º.
Que é isso? Ah, tá, que tá acontecendo?
53º, porra.
Ah, tá.
54º.
Ei, amigo, deixa eu só indicar aqui, deixa.
Vai lá, vai.
Obrigado, viu?
Vai lá.
A indicação, o Rainha Vôlei Branco, como o Gabriel falou no começo, sua indicação, é uma coisa que veio dos anos 90, é uma coisa vintage que só campeões usavam, né? Era uma coisa de campeão dos anos 90, não é isso?
Era tipo, sabe aquele filme de high school americana que tem o cara que usa aquele moletom não, aquele agasalho do time
jaqueta,
de futebol americano?
Jaqueta
sim, isso.
Jaquetinha.
Pronto, sei, o Rainha Vôlei Branco é a mesma coisa do Brasil.
A manga é branca.
Pronto,
perfeito,
isso.
Perfeita comparação.
Aí aqui no Brasil o cara usava um Rainha Vôlei Branco.
É, e sim, é como.
42º, tá? 42º.
Coisa de campeão dos anos 90. Quem foi campeão dos anos 90?
Palmeiras.
Ayrton Senna.
Seleção Brasileira, 1994.
Verdade. Verdade. Eu tinha um gato que chamava Tetrinha, por causa desse.
E ele também usava um Rainha Tênis Branco.
Rainha Tênis Branco.
Golei branco.
Não usava um Rainha Tênis Branco.
Droga.
Porque não,
mas
não
quem ganhou nos anos 90 foi a Seleção Brasileira. O que que teve de comemoração? Mentira, não foi comemoração.
O Bebeto, aquela comemoração do Bebeto.
Promoção com a Seleção Brasileira. Miniaturas, mini cracks.
Era aquele, não era o Geloucos, não,
cabecinha,
mano.
Do... Não, miniatura mini crack, cara. O Geloucos.
Ah, verdade! Eu lembro, eu tinha essa porra aí.
Que era um boneco cabeçudo de um jogador da seleção. Não lembro se era de 94 ou 98. Mas enfim, se
94.
Saiu.
Não,
se
94,
apertava a cabeça dele,
94.
O olho pulava.
É.
Pô, eu queria ter um boneco cabeçudo meu.
Eu lembro que tinha um Dunga.
Se bem que a gente, cearense, já tem um estereótipo de ser cabeçudo, né? Então a gente já é boneco mini crack na vida real.
Não importa, o importa é que a Seleção Brasileira ganhou nos anos 90. Em algum momento nos anos 90. Tal qual o Rainha Vôlei Branco.
Verdade, campeões. Um abraço pro Romário.
Por incrível que pareça, Romário estava jogando com o Rainha Vôlei Branco.
Isso, o Romário hoje em dia, na Câmara dos Deputados, ele vai de Rainha Vôlei Branco. Você sabe.
Certeza.
Ele tem talento pra isso.
Ele tem talento.
Ele pode.
E como a gente tá meio desfalcado aqui na equipe, a gente conseguiu uma indicação extra de ouvinte.
Sim.
Olha só.
É pra ouvir agora?
O que eu mandei aqui pra vocês. E a gente vai ouvir agora.
Cara, esse é o programa, esse é o Agnaldo mais interativo da história do Agnaldo.
Beleza, vai.
Agnaldo. Oi, meu nome é Giovana e eu sou muito fã do Agnaldo Indica.
Giovana.
É o primeiro podcast que eu acompanho desde o primeiro episódio.
Não.
E eu sempre solto altas risadas. Inclusive, JP, que é um fudidaço otaku que gosta de rap, também
toma
participa.
Essa,
um beijo, JP.
Otaku.
E
ela é amiga de vocês?
A minha indicação pro Agnaldo Indica é o filme O Gigante de Ferro, de 1999.
Olha, mais
é um filme que, quando você quer se sentir uma merda, e você quer não só entrar na bad, mas penetrar nas entranhas da Bad, você assiste, certo? É, eu gostava muito de assisti-lo na época do Cartoon Network, e quando eu era criança, e chorava copiosamente. E eu resolvi assistir de novo, apareceu na minha memória, e como de praxe, enfim, eu chorei triplamente. Exatamente. O que eu chorava quando era criança. Como é a sinopse? É um gigante de ferro, que é uma arma letal, que orbita pela Terra, meio que pousa numa cidadezinha abandonada dos Estados Unidos. Pousa não, né? Ele meio que cai nessa cidadezinha. E aí ele conhece uma criancinha, um menino, cujo nome eu não me recordo porque é muito complicado. E aí esse menino e essa máquina começam a criar um vínculo, uma relação de amizade. E aí descobrem que esse gigante existe, e aí o governo americano pensa que é uma arma soviética, ou então a arma da China, enfim, aí querem aniquilar isso. Isso na época da Guerra Fria, né? E por que assistir esse filme? Porque ele levanta questões muito sensíveis em relação à inocência, ao amor, à amizade, a você ser quem você escolhe ser, e o valor da alma, enfim, temas assim bastante pesados para um filme, verdade, de criança. Tanto que quando eu era criança, eu chorava muito quando assistia esse filme, mas eu não tinha noção dos temas, da abrangência dos temas pesados que ele levanta. Tanto que, enfim, quando eu resolvi assistir de novo, movida por, sei lá, um litrão de São Brás, eu fiquei numa bad imensa, porque eu levantei altas questões filosóficas. Meu Deus do céu, eu sou uma merda.
Você não é tão merda assim,
eu sou uma merda. E esse filme
é legal.
Merda. Então assistam, é muito bom. É um filme muito bom, eu recomendo. E ele é bem vintage, assim, é uma animação da Disney bem vintage. É gostosinha de assistir, tem uns humorzinhos assim bem interessantezinhos. É um filme curto, acho que tem uma hora e meia.
É bem
vinho,
porque ela assistiu Tomando Sombreiro.
E ele é muito fofo. É um filme muito fofo e profundo. Pois é, essa é a minha indicação. Beijos, obrigada.
Aguinaldo. Muito boa indicação, você percebe que tem tudo a ver com a indicação principal, porque o gigante de ferro é o raio.
Ele provavelmente usava um.
Ou isso, né?
Se tivesse um suficientemente grande pra caber no pé dele, ele usaria um.
Não, eu acho que o robô, na verdade, é uma alusão ao Rainha Vôlei Branco.
Claro, porque inclusive ele tá ali com o menino e tal. E tem uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Rainha Vôlei Branco, que ele não é muito bem visto. Ele não é muito bem visto pela sociedade, assim. O usuário...
Tal qual o robô.
Exatamente, o usuário, ele é meio que ostracizado, assim. Inclusive eu sofri certo preconceito por ter adquirido esse Rainha Vôlei Branco, e as pessoas não me queriam perto e tudo. Alguns ficaram até com nojo e não quiseram pisar nele, mas...
Poxa!
E eu me senti mal, assim, com isso tudo, né? Mas...
O Gabriel virou um Dalit dos tempos modernos.
Exatamente. Mas eu persisti e eu vejo hoje que as pessoas ao meu redor aceitaram, assim, essa condição, entendeu?
Tal qual o Baruan também aceitaram.
Exatamente. Então eu acho que foi uma afirmação importante minha. É isso.
E você, tal qual Giovanna assistindo Gigante de Ferro, você chorou?
Muito, copiosamente. Inclusive, desidratei. Tive que beber...
Com Sombrais?
Tive que... Não, com Sombrais não, porque eu não bebo. Foi com aquele suco de uva forte, daquelas coisas de...
Sei, aquele
recipiente, né? Chamados garrafa, aquelas garrafas de vidro.
Sei. Sim, sei. Muito bom.
Pois é. Foi com aquele ali. Abraçado com aquele ali. Ou com um Smirnoff. Só uma.
Mas tu tomou direto do sapato assim, tu botou, despejou no sapato?
Não, aí não pode, porque senão vai ficar a mancha. Não dá não. Ah, eu queria aproveitar a oportunidade aqui e dar uma dica que me deram. Foi a Lídia, do meu trabalho. Um abraço pra Lídia, se ela estiver escutando. Eu acho que ela não vai escutar.
Beijo, Lídia.
Mas um abraço pra Lídia.
Beijo, Lídia.
Disse que se você tem um sapato branco, como o Rainha Vôlei Branco, e você quer tirar manchas dele, você pode passar... Como é o nome daquilo que tira maquiagem? É demaquilador? Demaquilante?
Demaquilante.
Demaquilante. Pronto. Você passa isso num paninho com um pouquinho de água e o sapato fica branco de novo. Eu não testei ainda, mas nossa, ela disse que funciona, então estou passando.
Eu queria mandar um abraço também para uma prima minha que também se chama Lídia. Abraço, prima Lídia.
Mas a Lídia, a tua Lídia, é com Y ou com I?
Eu não sei, porque eu sou um pouco analfabeto.
Tá.
Um
pouquinho, né? Não vai saber.
E um abraço pra Giovana, JP está
certo.
Verdade,
Giovana.
A Giovana
que mandou áudio pra nós, nosso primeiro áudio do ouvinte.
Caraca, Giovana, primeira áudio do ouvinte, eu tô com orgulho, Giovana.
Ela vai receber em casa o brinde, né?
Um revólver branco? Sim, sim.
Verdade. Um revólver branco?
Depois ela tem que dizer qual é o número que ela calça.
Gabriel vai comprar.
A Giovana pode também ganhar o primeiro prêmio Como é que é?
Não, mas o Agnobel não.
Não, Agnobel de primeira indicação de áudio do ouvinte, um prêmio inaugurativo.
Não, mas o Agnobel não é para pessoas excelentes. O Agnobel
Ah, verdade.
Exatamente, o Agnobel é para pessoas que inventam desculpas.
Isso. Verdade. Essa indicação é muito boa pra Giovana
pra ela,
mesmo.
Ele vai deixar na casa dela, né? O Gabriel vai comprar o sapato, vai deixar na casa dela.
É, ela só tem que informar aí qual é o tamanho. Puta que pariu, morri. Ela só tem que dizer aí qual é o tamanho que ela vai querer.
A gente vai fazer o Dia de Princesa.
Exatamente, Dia de Princesa.
Da Giovana e o netinho vai ser o Gabriel.
Contem comigo, contem comigo.
Se ela não sair do baile funk até meia-noite, o Rainha Vôlei Branco vira um clean, um sapato clean.
Caraca, um mamute. Um mamute.
Caralho.
Mamute pequenino. Aquele.
Estamos de volta.
Graças a Deus. Voltamos.
Graças a Deus. O Gabriel não aguenta ficar no intervalo da gravação.
Não aguento, cara. Demora muito.
O que demora, né? Não disse o quê? Agora os plugs, né, gente? É, eu queria começar com o menino Gabriel Franklin.
Assim, eu não gosto muito de internet. Uso porque é o jeito. Mas se você quiser, você pode me achar num site chamado Iradex. Iradex.net. Que, inclusive, as outras pessoas que estão nessa gravação aqui também contribuem com esse maravilhoso site.
Feito de outro, somos todos filhotinhos de Iradex.
É verdade. Então, se você quiser escutar eu falando mais de Rainha Vôlei Branco, tem um podcast que eu participo, que é o Iradex Podcast. E se você quiser ser ignorado por mim, basta me adicionar no Facebook, porque eu praticamente não entro mais lá. Então,
o Gabriel ignora mesmo porque ele me ignorou várias vezes.
Então é só me procurar em um desses canais aí e ser ignorado.
Muito bom. É fácil ser ignorado por você, né?
É muito fácil.
Acho que todos nós aqui já fomos.
Muito fácil. Mas você pode também me visitar no meu trabalho, numa livraria aqui em Fortaleza, que eu não vou dizer qual é, basta você visitar todas as livrarias e quando você me achar, eu estarei lá.
Muito bom, eu ainda não encontrei, como eu não sei qual é a livraria que o Gabriel trabalha, ainda não encontrei ele. Estou indo de livraria em livraria nessa cidade procurando. Um dia eu acho, com certeza. Rudinei, quais são seus plugs?
Eu estou sempre à procura do Gabriel Perfeito, tal qual o Marcelo D2. Que é a busca da batida, meu Gabriel. E você percebe que eu tô nessa busca, porque primeiro eu achei o Pines, depois o Gabriel Franklin, depois o Gabriel Pensador.
Plug!
Tá bom, então. Ok, meus plugs, como o Gabriel falou, eu faço uns negócios lá na Iradex, escrevo uns textos lá. Eu finjo que sei de filme, escrevo uns textos.
Não, mas o teu negócio é documentário, mano. O teu negócio é documentário.
É?
Urinei, o que você escreve lá no Iradex?
Eu escrevo sobre filme e eu tô com uma coluna sobre curtas.
Ah, é sobre curtas, mas sobre curtas.
É, mano. E sobre curtas e sobre filmes em geral aí. Eu também queria indicar, cara, uma página no Facebook chamada Sou Fã dos Franceses, porque qualquer coisa lá, eles vão lá e queimam os carros. Vou repetir. Sou Fã dos Franceses, porque qualquer coisa, eles vão lá e queimam os carros.
Muito bom.
É uma página
muito informativa.
Eu acho que quem curte essa página também deve curtir os cariocas, né? Que eles queimam ônibus, no caso.
Sim. Essa página é muito boa, cara. Ela traz todo um acompanhamento, quase em tempo real, dos protestos na França e do número de carros queimados e de notícias. É muito informativo e eu gosto muito. Inclusive, isso tá me dando vontade de queimar um carro.
É, pra quem é aficionado por carros queimados aí, que é a nova moda depois dos carros tunados, são carros queimados.
Sim.
Você vai lá nessa página.
É a evolução do Fora Temer.
Isso, aí tem aqui meus plugs também, né? Todo dia eu música e videogame diferente no Facebook, no Twitter. Todo dia eu vejo a music, né? Todo dia eu vejo a Gêmea, no caso. E Jumbo Paulo no Twitter, no Instagram também. JP Martinsic no Facebook. E o que mais? Acho que é só isso, né, gente? enfim, não sei quais são os meus plugs. Também vejam lá os conteúdinhos do menino Gabriel Paz, que é Gabriel P no Twitter. Do menino Miguel Legazo, que é Miguel Legazo no Twitter, que tem a coluna Mais um Dia de Sol no Iradex. Vejam lá também o canal do Pines, que é o Como Nomear Operações da PF no YouTube, que com certeza vai ter algum vídeo novo lá.
Algum dia.
Espero que sim. Algum dia vai ter um vídeo novo lá. E...
em algum universo paralelo tem vários vídeos.
E eu acho que é isso, né, gente?
É isso.
Alguma mensagem final para a humanidade nessa...
O Rainha Vôlei Branco...
Esse podcast?
Pronto.
Melhor mensagem. Obrigado. Como é que tá aí, como é que tá aí no agário, Gabriel?
72. É 70º? É? 72º, é. Primeiro. 70º. 68º. 67º. 66º. 65º.
E a gente vai encerrar o programa com o Gabriel atualizando em tempo real a posição dele no agário. Tchau, gente.
Tchau, gente.
Tchau.
62º. 64º. 63º. Pronto. 58º.
Aí, caralho.
Agora vai. 56º. Filho da puta!
Este programa foi editado por @GabrielPim. Você pode ajudar esse podcast divulgando para os seus amigos ou deixando um review positivo no Apple Podcasts. 5 estrelas, vai.
Ei, dessa vez eu editei também.